Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast cheio de tabu, mas que tabus são feitos para serem quebrados, ainda mais quando a gente fala da nossa própria masculinidade, a gente precisa desconstruir sempre, desconstruir tudo, sempre, todo dia. Meu nome é Thiago Queiroz e esse vai ser um episódio bem bacanudo, hein?
Victor Olives, expectativas altas, hein? Quero saber mais.
E a gente trouxe para essa roda, já que a gente tá tomando um furo atrás do outro, do Bruno e do Berto, a gente trouxe um convidado, poxa, um convidado elegante, convidado garboso, Thiago Oliveira. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui, meu querido.
Olha, eu vou procurar garboso no dicionário depois desse...
pensei a mesma coisa.
Porque não é uma palavra que eu costumo usar no meu dia a dia, mas eu vou levar como um elogio. Quero agradecer Thiago Queiroz e Victor Olives. Muito obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui e que o Chrome e tudo dê certo aqui, né?
É isso aí, estamos sempre aqui nós contra a tecnologia, vamos ver se hoje ela ajuda a gente.
Ah, pô.
Então olha só, a gente trouxe aqui o Thiago Oliveira, que é mais conhecido como Homem Sem Tabu nas redes sociais, inclusive já vai lá seguir, é @hsemtabu, já vai seguir porque o cara faz um conteúdo incrível.
Seguir antes de entrar.
Ainda mais se você for homem. É o quê?
Comecei a seguir antes de começar o episódio.
Aí. Olha aí, tá vendo isso aí? Essa proatividade é raro que acontecer com o Victor, hein, cara?
Então,
normalmente
aqui,
bela de um elogio.
Só no final do episódio.
Aí ele vai lá dar um
ele faz uma análise do convidado. É, tem esse risco.
Não, gostei, bem legal.
Mas normalmente ele passa o episódio inteiro julgando o convidado pra saber se vale a pena ele seguir. Aí, tipo, já ganhou aí uma hora de follow do Victor.
Não, tô feliz. Eu
agora sim,
com,
ó, que utilidade.
Eu espero estar de acordo com a expectativa de Victor.
Mas muito bem, a gente hoje vai conversar sobre os tabus da masculinidade. Estamos aqui para falar sobre todos esses tabus bizarros que acontecem entre nós homens, desde o momento que a gente se socializa lá desde criancinha, passando pela adolescência e agora como burro velho. E é por isso que a gente trouxe aqui o Thiago pra gente bater esse papo bem supimpa. Mas antes da gente conversar, eu queria lembrar vocês que vocês aí têm um papel importantíssimo com o nosso podcast. Você pode apoiar a gente lá no apoia.se/tricodepaz, tá bom? E por 15 merréis por mês, 15 merréis por mês hoje, com a economia que a gente tá vivendo, não dá nem o quê? Não dá nem um expresso. Não dá nem um café coado na padaria.
Não dá 3 litros de gasolina.
É. Não dá 3 litros. Pronto, aí já tem uma cotação. Isso na data de gravação. Pode ser que amanhã vale ainda menos, talvez amanhã.
Exatamente.
Com 15 mil reais você apoia a gente, você pode assistir a nossa gravação ao vivo aqui, como a gente já tem um monte de gente aqui comentando, zoando, inclusive, o microfone de LED ridículo que o Victor está usando aqui
claro
no vídeo.
Claro, que eu não sabia que ele era assim.
Ele a gente é vai te zoar até você enfiar um alicate nesse negócio e quebrar essa luz de LED ridícula aí.
Não, vai coisas. Aqui, vai durar anos assim, ó, gravando com essa coisa ridícula. E pra você ver, tem que se afiliar a gente.
É verdade, é verdade. E é claro, você também participa lá do nosso chat de apoiadores supremos, que a gente troca ideia, a gente brinca, a gente se desconstrói, se ajuda, então é sempre um bate-papo muito lindo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero antes que o Thiago converse e fale um pouco sobre quem você é, de onde você veio, quem é você na fila do pão, o que você faz, o que você come, do que você se alimenta, eu não sei.
Bom, obrigado mais uma vez pelo convite, meu nome é Thiago Oliveira, eu sou um biólogo por formação, na verdade, né? Vim para Porto Alegre há uns 8 anos atrás fazer meu doutorado aqui, na época ainda pretendia seguir vida acadêmica e... No meio disso, eu comecei a fazer teatro e aí depois eu fui pro stand-up comedy, né? Então, eu terminei o meu doutorado aqui na URGS, mas já fazia stand-up comedy, já trabalhava como roteirista, produtor, e aí desencanei de vez, assim. Tipo, eu defendi meu doutorado, botei meu diploma na gaveta e fui contar a piada no palco e produzindo shows de comédia stand-up. E há uns 2 anos atrás, mês que vem faz 2 anos que eu criei o Homem Sem Tabu, eu conversando com um amigo meu, a gente morava junto e aí ele ia sair com uma mina e aí ele tava indo na farmácia comprar um Viagra. E aí eu falei, caralho, você vai comprar Viagra, né? Como assim? Ele falou, não, toda vez eu tomo pra sair com as minas. E eu falei, maluco, você que tem isso? 23 anos, cara. Você vai morrer com 38 tomando Viagra todo dia, tá louco? E aí ele falou que ele ele tinha muito medo de broxar, então ele tomava Viagra e tal. E a gente ficou conversando. Eu contei das vezes que eu tinha broxado, a gente ficou, tipo, ele até atrasou pro encontro, porque a gente ficou conversando pra caralho. E aí no final ele falou assim, cara, muito legal isso aí que você fez, de trocar essa ideia, falar da sua experiência de uma forma descontraída. Podia ter mais gente falando assim e tal. E aí, a hora que ele foi embora, eu falei, eu vou gravar um vídeo falando sobre broxar, e é isso. E aí eu desci pro meu quarto, gravei o vídeo, e aí eu já tô contando como começou, não sem tabu, né? Eu não nem espero você perguntar. É um idiota mesmo.
Vai nessa.
Mas enfim,
pouco trabalho.
Eu só tava falando de onde eu vim e acabei nisso. Mas aí eu gravei um vídeo e criei o Homem Sem Tabu, não tinha o Instagram. E acabei começando a postar vídeo ali. Mas eu sou esse cara, eu sou do interior de São Paulo, na verdade. E vim pra Porto Alegre, como eu disse, pra fazer o doutorado. E acabei ficando por aqui. Fui pra São Paulo em 2018, quando eu terminei o doutorado, pra morar lá e tudo com comédia stand-up. Mas acabei voltando por trabalho também. Hoje eu sou roteirista de um comediante aqui do Sul. E aí tinha muito mais coisa pra fazer aqui do que em São Paulo. Acabei voltando pra cá. Então é isso, eu moro aqui em Porto Alegre. E esse é, resumidamente, Thiago Oliveira, talvez.
Thiago Oliveira por Thiago Oliveira.
Marília Gabriela entrevista.
Mas isso é um negócio que, desde que eu conheci o seu trabalho, eu não conheço o seu trabalho há tanto tempo assim, deve ter alguns meses, né? E acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o slogan do seu perfil lá do Homem Sem Tabu. É porque ser um machão se você pode ser um cara legal. Eu não sei se eu decorei certo ou errado, mas é isso aí, não é?
É isso. Pra quem ser machão se você pode ser legal.
Mas aí, tipo, eu achei bastante bacana esse sloganzinho, dessa frasezinha que você criou, porque ela me traz um pouco desse pensamento de que, poxa, sabe, dá pra ter uma discussão legal sem ser uma discussão, sabe, muito pesada e que você vai apontar dedo na cara de todo mundo e que pode ser divertido, né? Que é basicamente os seus conteúdos. Você promove uma reflexão bacana, mas usando humor, né? E é óbvio, isso vem muito da sua carreira também de comediante. Que me traz a uma pergunta que eu queria já fazer a você, antes da gente falar sobre os tabus até, que é uma dúvida pessoal minha, que assim, o podcast é meu, né? Então eu pergunto o que eu quiser pra saciar as minhas próprias curiosidades. Então é isso.
Tá certo.
O Vitor que se dane, entendeu? Brincado, mas eu tenho certeza que essa dúvida também é do Vitor. Que é o seguinte, você mesmo fala que você saiu do ramo de, né, da biologia, você, pô, engavetou um doutorado e aí você partiu pro stand-up, que é vamos dizer assim, um local que ele é muito propício, né, ao machismo, ao preconceito, né, a propagação, vamos dizer assim, de piadas machistas, homofóbicas e racistas, inclusive. E eu queria muito ouvir de você como é que foi esse link, porque se você, tipo, essas suas reflexões, essa forma sua diferente de fazer humor, se isso é bem aceito pela comunidade, se existe um sindicato, não sei se existe um sindicato de stand-upero, entendeu? E que as pessoas falam assim, porra, esse cara aí é muito desconstruído pra cá, aí o cara vai daqui a pouco perguntar qual que é o limite do humor. Mas eu queria saber como é que vem isso pra você.
Cara, ainda bem que você não perguntou qual é o limite do humor, mas mas realmente, né, existe até hoje em dia, sempre existiu, ainda existe, vai existir por muito tempo. A gente pode entrar até nessa seara da o que, que pode ou não pode ser feito dentro de piada, né? Mas existe, obviamente, pessoas que têm piadas machistas, piadas preconceituosas e tudo mais. Quando eu comecei a fazer stand-up, eu ainda não tinha um Homem Sem Tabu. Isso não significa que eu era um escroto e agora eu virei um santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu num geral, quando eu paro para pensar e me analisar assim, é lógico que eu ainda sou, né, machista, é difícil um homem não ser machista, mas eu acho que durante a minha vida, assim, né, do meu desenvolvimento, meu crescimento, né, quando você vai ganhando experiência, eu nunca fui o cara, o escrotão, o escrotaço, o babaca, entende? O mais babaca da roda, uhum. assim. Que uhum. não tô me gabando, não, tô só falando, né? Existem pessoas que, né? E quando eu fui pro stand-up, eu nunca tive problema com isso, porque eu não. É uma coisa minha, eu não tinha piadas machistas, assim, sabe? Eu não fazia piada, né, preconceituosa, ou sei lá. Uma vez ou outra, é óbvio, no processo, quando eu tô escrevendo. Sendo bem sincero, eu sou bem aberto, sim. Eu tô pensando num tema, eu tô pensando em alguma coisa. É óbvio que vem piada machista e preconceituosa na cabeça quando eu deixo, porque faz uhum. parte até, sei lá, da gente, sabe? Quando você vai pensar num tema, você vai pensar em alguma coisa, tem piada que eu penso e já penso em seguida. Nossa, isso aqui eu não posso contar no palco, entende? Então, assim, uhum. nesse processo todo de construção de piada, é óbvio que isso vem. E aí, parte muito do pessoal, vai ter gente que vai falar: foda-se, eu faço todas as piadas, porque eu sou um comediante, eu faço piada. Se tem gente pra rir e pra comprar esse material, vai ter sempre gente pra falar mal também, então tem gente que pensa dessa forma. Eu sou uma pessoa que algumas piadas eu simplesmente falo, eu não curto, não quero contar isso, porque uhum. é por coisas pessoais minhas mesmo, entende? Então, pra mim é bem tranquilo esse lance, assim. Eu nunca, de verdade mesmo, cara, eu não lembro de alguém chegar em mim falando depois do show assim: aquela tua piada é horrível, você nunca mais vai fazer isso. De verdade mesmo, eu tenho 5 anos de comédia, não é, nossa, uma carreira gigantesca, né? Fiz 5 uhum. anos agora, mas eu nunca tive isso, sabe? Isso não significa que talvez, depende muito da, também como a pessoa escuta aquilo, sabe? Eu nunca tive, mas sei lá, talvez eu possa fazer uma piada algum dia, alguma vez, e a pessoa falar: ó, isso aí que você falou, não gostei. Eu tô sujeito a isso, como comediante, eu tô sujeito a isso, sabe?
Perfeito, eu acho que é isso aí mesmo. É legal você ter pontuado isso de que, pô, às vezes quando eu tô aqui num processo bem aberto, tentando fazer aquele brainstorm aqui, fazendo um roteiro e tentando pensar numa ideia nova de piada, numa construção nova, que venham piadas preconceituosas.
Uhum.
Isso não quer dizer que você é um macho escroto. Quer dizer, você pode até ser, mas isso não significa. Por quê? Porque isso tá entranhando na gente, né? Isso Sim. tá já no nosso inconsciente de tudo que a gente já viveu e como a gente aprendeu as coisas. Aí a gente agora tem esse fator crítico aqui que a gente vai pensando e vai se policiando. E não, peraí, isso aqui é zoado. E é claro que a gente tem que ficar. É por isso que as pessoas não entendem, acham que, sei lá, quando você vai se desconstruir do machismo e de suas outras formas que você pode oprimir, mas a gente como homem branco, né, todos nós três aqui somos homens brancos, é difícil você dizer e a pessoa entender, ainda mais se for outro cara que se acha desconstruidão, que, não, beleza, já cheguei aqui no Valhalla aqui, do homem desconstruído, e nada mais vai passar pela minha cabeça. Vai, cara, vai. Sim. O lance é que você agora tá atento, né?
É isso. Eu nem gosto muito, de verdade, eu não gosto muito. Eu entendo a palavra, óbvio, né? Desconstrução. A gente entende que tudo foi construído durante a nossa vida e chega no momento que você olha e fala: poxa, peraí, acho que isso aqui não tá tão certo, não se encaixa muito mais na nossa sociedade hoje. Vamos desconstruir e fazer de novo. Eu entendo, obviamente, o termo. Mas eu não gosto muito. Por alguns motivos. Quando. Primeiro que eu acho que às vezes você afasta as pessoas que mais precisam ouvir, às vezes, sabe? É alguma pessoa que fala: ah, é o macho. Essa semana eu descobri que existe o macho beta. Nem sabia que existia macho beta, que são os homens diferentes, né? Os homens que estão tentando ser diferentes, os homens que estão tentando se desconstruir. Então, às vezes, quando você usa: ah, você tem que se desconstruir, às vezes você chega, sem querer, você chega meio que É foda, mas às vezes você chega meio que agredindo a outra pessoa. Não que eu acho que a gente tem que estar. Eu fico sempre no meio termo, o quanto eu posso ser um pouco mais ríspido, ou o quanto eu tenho que passar a mão antes, sabe, na cabeça da pessoa pra ela não sair correndo, fugindo do negócio. Então, eu não gosto por esse motivo, e também não gosto muito porque algumas pessoas, né, muitos talvez homens, usam do desconstruído pra comer mina, pra fazer uns bagulho. Na verdade, o cara é escroto, né? Ele no dia a dia dele é um puto escroto. É o famoso esquerdomacho, pode ser.
Esquerdomacho? Exatamente.
Então, assim.
É o famoso desculpa por ser homem.
Porra, desculpa por ser homem é foda, sabe? não dá, entende? Como que você vai pedir desculpa por alguma coisa que você é, caralho? Na minha cabeça, não faz sentido isso, né? Não faz sentido. É óbvio que você, como homem, você pode entender qual é o seu papel, qual é o seu posicionamento dentro da comunidade, da sociedade que você vive, sei lá, e você fazendo coisas erradas, né, ou vacilando uma vez ou outra, é óbvio que num processo você pode realmente reconhecer, pedir desculpa e não fazer mais aquilo. A desculpa faz parte do negócio. Agora, pedir desculpa por uma coisa que você é, fica difícil, né?
Tem um comentário muito interessante que apareceu aqui do Greg no chat dos apoiadores, respondendo o que você falou. Pô, patrocinador, vocês vão perder patrocinador. Aí o Greg falou, patrocinador é a gente, porra. Então isso já é um indicativo que você pode falar palavrão.
Inclusive ele acabou de falar porra, então tá tudo certo.
O Enzo aqui botou também, ó, quem fala palavrões ganha biscoitos, hashtag tricô sem tabu. Então pronto, então tá bom, liberado, então tá. Os nossos patrocinadores liberaram. O chefe ficou maluco.
Então, Luiz, trajando.
Agora, esse negócio da desconstrução, eu entendo o seu incômodo, e eu também tenho um certo incômodo, justamente porque ele cria esse lugar de enaltecimento de um cara que é mais nobre, né?
Isso.
Porque ele agora não faz as coisas que ele fazia antigamente. Eu entendo também, obviamente, que essa desconstrução vem dessa percepção de que o machismo, a forma como a gente é ensinado a ser homem, é uma construção social, que não existe essa diferença biológica, né? De, homens são de Marte, mulheres são de Vênus e tal. Mas eu entendo que isso é um convite pra você se tornar meio soberbo, assim, tipo, eu sou um homem muito melhor do que você.
Sim.
Né? Então, é um negócio que a gente precisa realmente ficar atento mesmo, porque senão a gente cai nessas ciladas e daqui a pouco a gente tá chorando porque a gente é homem, sabe? Quando que, na verdade, é importante a gente chorar, a gente entrar em contato com os nossos sentimentos, porque foi até um tabu que jogaram aqui no chat mais cedo, acho que foi o próprio Enzo, cadê? Não, foi o Thiago Silva que ele botou, ó, tabu número 1, você é um homem ou um saco de batatas? Que é uma coisa que eu já ouvi quando era criança.
Sim.
Sacou? Que é justamente aquela coisa pra calar o choro do homem. Então a gente é ensinado a não chorar, e aí depois a gente cresce e a gente percebe que tem tanta coisa aqui dentro que a gente não tem nem noção do que tá acontecendo, e que a nossa vida ficaria muito melhor se a gente tivesse, né, entrado em contato com esses sentimentos.
Sim, eu já ouvi isso, né? Todo mundo já ouviu. É tipo, engole o choro, senão você é mulherzinha, tá chorando por quê? Realmente, essa expressão de sentimentos, entender essa parte, realmente eu acho que tem tabu, eu acho que é um dos maiores tabus mesmo. Eu concordo com quem falou aí. Óbvio, a gente tem tabus tão grandes ou importantes quanto, mas acho que essa questão do chorar e de você não poder, porque se você chora, você deixa de ser homem, né? Segundo essas pessoas. Então, você não pode se comparar. E aí eu acho bem curioso e meio tosco, mas a pessoa fala, não chora, senão você vai virar mulherzinha. Primeiro, você não pode chorar pra não expressar, né? Você tem que reprimir seus sentimentos. Segundo, que se você não chora, você vira uma mulherzinha. Como se ser mulherzinha fosse uma coisa menor, fosse uma coisa ruim, né? Ó,
pois
você não pode, hein? Senão você vai ser viadinho, não sei o quê. Então é zoado mesmo.
É zoado de todas as formas.
Exatamente.
Agora, você falou esse negócio de que ainda é difícil. Pra mim, eu vejo que por mais que eu já tenha, assim, me libertado bastante com relação a essa questão do choro, que antigamente eu lembro que antes, e assim, tudo isso, no nosso caso, veio muito por conta da paternidade, né? Da gente ter filho e tal. E não, eu sei que você não tem filhos, mas essa sua caminhada é muito bacana, sabe? E pra gente, ela só acontece por causa dos filhos. Não sei se o Vitor também, mas eu acho que foi, né, Vitor?
Exatamente. acho que o grande passo foi mesmo com, após ter a Eva, que aí me fez ligar mais essa questão de paternidade, das questões que envolvem a paternidade. E ao mesmo tempo, quando você entra nesse mundo, vem junto com diversas questões sociais, né? Que é justamente a gente tentar criar nossos filhos sem toda essa construção errada que tem, né?
E eu comecei a aprender como que o choro era importante depois desse processo todo que eu tenho vivido, né? Não é que eu só vivi, eu tenho vivido diariamente. E até porque eu tenho dois filhos meninos, então eu tive uma preocupação muito grande de sempre acolher e falar, pô, olha, você pode chorar, filho, você pode chorar, quer chorar com o papai. Então, de mim, ele nunca ouviu e nunca nem vai ouvir esse negócio de para de chorar, você vai ser mulherzinha. Uhum. Mas, por outro lado, isso ainda é forte em mim. É tipo, é muito comum de eu estar vendo, sei lá, uma desgraça da animação da Pixar, que sempre faz pra fazer você chorar no final, e eu sempre, no final, tô me segurando. Ao invés Sim. de, tipo, aí eu percebo, falo assim, pô, por que que eu tô me segurando, sabe? E aí, tipo, normalmente, eu depois que eu me dou conta disso, eu vou e acabo chorando. E aí os meninos perguntam o que está acontecendo, eu explico o que eu estou sentindo e tal, e é uma troca super bacana. Mas normalmente o primeiro movimento que eu tenho é de, sacou? Dar uma segurada.
Mas isso eu até, já indicando um documentário falando sobre isso, não sei se vocês já assistiram na Netflix Amarelo, do Emicida.
Ainda não.
Eu assisti duas vezes aqui em casa com a minha namorada e meus amigos.
Tá na fila.
E assisti com a minha mãe lá no interior de São Paulo, agora no final do ano. E nas duas situações, aqui ainda foi mais de boa, mas tava escuro a sala, mas eu tava assistindo eu e minha mãe. E eu comecei, é um puta documentário legal e emocionante, assim, é legal pra caralho. E eu chorando, eu já sabia que eu ia chorar, porque eu sou muito chorão. E aí eu sentei com uma cadeira um pouco mais pra frente que a minha mãe, pra ela não ficar no mesmo, pra não ficar no mesmo nível que ela. E aí chorando de ladinho, assim, sabe? Tipo, e tentando. Caralho, bicho, é minha mãe. Sabe? Então, assim, e mesmo eu, assim, mais uma vez, quando eu falo de desconstrução, homem sem tabu e tudo mais, em nenhum momento eu me coloco uma pessoa mega acima dos outros, ou. Não, eu só acho que eu sou um cara que penso sobre as coisas que estão acontecendo. Então, mas mesmo assim, eu que sou uma pessoa que fala sobre isso, sobre tabu e tudo mais, assim como você. Ainda também, a minha primeira reação é não mostrar que eu tô chorando, é tentar não chorar, e é muito louco isso, como isso é forte, né?
Pois é, cara, é forte pra caramba. Agora, pensando aqui em outro tabu, que você inclusive fala bastante, eu acho que é um negócio que eu tenho dificuldade até hoje de entender porquê, mas que é muito real, é do porquê que o homem tem que ser porco, né? E o quanto que isso é normalmente ligado com uma negligência com a própria saúde, com a própria higiene, né? Não à toa que a gente tem aí uma taxa de mortalidade de homens que morrem porque não lavam o pau, entendeu? E o que é isso, cara?
Amputam os bagulho, porque não lava. Né?
Eu já mil vi... pintos por ano.
Pois
mil
é, cara.
Mil pintos por ano caem.
É muito louco isso. E eu já vi mulher falando de cara que tava com a bunda suja, porque o cara, ele não consegue se limpar, porque é óbvio que você tem que encostar no seu brioco. Você acabou de cagar, cara. Não tem como você fazer isso se não for encostar sua mão, entende? E aí o cara não consegue encostar. Porra, bicho. Então, assim, é uma loucura, porque é o medo de botar ou encostar o dedo no bagulho, sabe? E aí o cara tá com a bunda suja, cara. Com a bunda suja, perde o pau porque não lavou. E vamos além, morre de câncer de próstata porque não vai fazer exame, uhum. Entende? Então, realmente, pra você entender, e eu converso com muita gente, né? Muita gente já me fala, me conta muita coisa ali no direct e tal, de falar assim: não, o meu avô ou meu tio, ele é muito realmente conservador, né? Não sei o quê, e falou: não, se eu tiver que morrer com um negócio de câncer de próstata, eu vou morrer, ninguém vai botar a mão na minha bunda. Bom, então tá, é uma opção, entende? Como assim? Então, assim, é uma coisa realmente muito forte, muito pesada sobre as pessoas, sobre os homens em geral. E que mata gente, né? E aí, sem encontrar outras coisas básicas mesmo, de porquice do dia a dia, de não tomar banho, de ser porco mesmo, sabe? Poxa, o cara quer que a mina saia lá e ele, sabe, a mina tá cheirosinha, não sei o que, não, mas ele não tá, entende? Pô, é foda, né?
Não, se o cara vai encontrar com a menina, no caso, né, um casal hétero aí, o que existe de discussão, assim, de cara reclamando, ah, não, porque, pô, a vagina da mulher ali tava com um cheirinho azedo e tal, e a tua rola, cara? Cheia de polenguinho.
Nossa,
que é isso, cara?
Não dá, não, você tá maluco. E o cara fica reclamando do cheiro da mina. E outra, vamos combinar que pau e vamos, ó, se o teu patrocinador aí falou que pode, pode, mas vamos falar pênis e vulva. Mas pênis, pau e vagina e coisa tem cheiro, caramba, não tem como, entende? Mas mesmo assim, o cara fica reclamando e ele tá o churume, entendeu?
É, pois é. Eu preciso recordar de uma história que é uma história histórica na história do Tricô de Paz. Não sei se fez sentido, mas é porque é muito é épica essa história. E eu não sei se foi o Vitor ou se foi o Berto que contou do cara do shampoo na bunda. Tu lembra disso, Vitor?
Eu lembro da história, eu sei contar a história, mas talvez
foi você que
eu
contou?
Não lembro.
Talvez
tenha
sido o Berto. Que tem uma história muito antiga de um amigo de um desses dois aí, ou do Vitor ou do Berto, que era um cara que ele tinha tanto pânico também de encostar na própria bunda, que nem pra tomar banho ele lavava a própria bunda. O que ele fazia era meio que dar uma empinadinha assim, ó, e jogar um shampoozinho assim por trás, escorregando pelo rego, sabão líquido. E aí, tipo, deixar a água lavar, tá o atrito do chuveiro ali, ó, vai e pronto.
O que passou, passou, né? O que a enxurrada levou, de detrito, levou. O que ficou, foda-se. O cara toma banho de IP, bicho, tinha um detergente nas costas. Tá maluco, cara, é muito doido, é muito doido.
Tem gente que não come linguiça porque é roliço, brother.
Ah, não.
Que
não,
isso?
Não, Vitor,
chega
não.
Esse ponto.
Não é possível.
Olha só, o Vitor, ele é um agente espião. Pelo menos, não sei se ainda tá, mas ele tava num grupo com uns caras bem,
não,
né?
Não, é foda. Esse grupo eu não consegui. Eu perdi a batalha.
É mesmo?
Eu pedi pra sair.
Pediu pra sair?
Pedi pra sair.
Mas que tipo de coisa você ouvia lá?
Ah, não, eu já era... Isso aí já é muito antigo. Mas recentemente era mais questão de política, então acho que não veio ao caso aqui, não. Mas é muito engraçado em relação a como eles têm a postura de menosprezo da mulher. E isso é uma coisa bem bizarra em relação a relacionamento. Que tem aquela bem coisa clichê, né? Mulher pra casar, mulher pra pegar. E mulher pra pegar sempre é vagabunda, piranha, cretina, não sei o que lá e tudo mais. Enquanto, inclusive, um deles é tipo, pega geral, entendeu? Tem essa...
Uhum.
Aquela clássica paradigma de que homem pode pegar geral e mulher não.
Cara, isso é tão zoado, né? De verdade, tô falando, não quero ter um discursinho do desconstruído, não, mas é que é uma merda mesmo. Não faz sentido nenhum isso, sabe?
Não faz sentido nenhum
a gente entender, ou querer entender que pode. É lógico, a gente vai muito mais profundo, né, na questão, às vezes, religiosa, em questão mesmo de patriarcado como um todo. Às vezes tem algumas palavras que eu também não gosto muito de falar, mas enfim, faz parte, né, do negócio. Que às vezes você fala patriarcado, o cara já fala, ih, não, começou com esses negócios. Mas é que é.
Chegou o comunista.
É, pô, vou
mas,
me
mas
prender.
É isso, é um nome.
Mas é
um nome, né?
Poxa, então assim, essas coisas são muito mais profundas, eu entendo isso. Mas é de um negócio que não faz sentido nenhum mesmo, sabe? Eu sempre falo isso, pô, assim, ó, os caras podem comer todo mundo, e as minas não podem dar pra qualquer um. Então tem gente. Tá, essa conta tá errada. Porque tá faltando gente pra.
Não fecha, né?
Pensa comigo. Eu não sei com quem esses caras estão transando,
a
não.
A conta
hein?
Não fecha.
Essa conta não tá batendo. Então, assim...
Não, sabe
então...
como é que eles fazem? Eles vão e fazem um punhetaço na praia, não é isso que eles fazem?
Ah,
vai um ali, opa. É a broderagem.
Punhetaço coletivo que chama, né?
É.
Mas é uma doideira isso, cara. Eu também, até hoje, óbvio, né? Você vai numa roda de conversa, vai ter. É meio complicado, porque a gente, eu falo por mim, mas eu imagino que isso funcione muito bem pra muita gente. Vivemos meio que numa bolha, né? A gente vive numa bolha. Às vezes se eu saio com alguns amigos, por exemplo, é lógico que sai às vezes uma piadinha, né, machista, alguma coisa assim, mas num geral, as pessoas que, pelo menos, por exemplo, pra mim, que são mais próximas, são pessoas que acabam pensando como eu penso. Então a gente vive meio que numa bolha. Mas quando você sai nesse mundão aí afora, meu não Deus é do céu, o buraco é mais embaixo, hein? Poxa, é foda.
É muito complicado mesmo. Essa coisa que você trouxe aí do... que o Vitor, né, trouxe do... poxa, os caras podem pegar todo mundo, as mulheres têm que ser recatadas, ou tem a mulher pra casar e a mulher pra vadiar e tal. Isso daí é um negócio, cara, que começa na infância.
Sim.
Sacou? Isso aí começa quando o cara vai avisar, por exemplo, pros amigos de trabalho que ele vai ter uma filha. Todo mundo começa a zoar que o cara, né, virou, agora não é mais consumidor, agora é fornecedor. E tipo, não sei se o Vitor já ouviu isso, eu não lembro, porque o Vitor tem uma filha.
Tem, mas não ouviu.
Você não chegou
ouvido.
A ouvir isso não, né?
Se ouviu, eu já esqueci, não lembro de ter ouvido.
Você apagou.
Apaguei. Eu escutei a piada do Adão e Eva.
Que piada?
Qual
do Adão
é a piada
e Eva?
Do Adão e Eva?
Que minha filha chama Eva. Aí, meu colega, né, que inclusive tava nesse grupo lá que eu já desisti, pedi pra sair, uhum, falou que, pô, então tava na hora dele criar um Adão.
E ela? Porra, caralho, e quantos anos tem a Eva?
A Eva agora tem 5. Na
porra,
época ela tinha meses.
Porra, uma boa piada pra fazer.
Pior ainda,
isso,
brother.
Cara, que
pior
isso.
Pior ainda.
Agora, falando com você, a gente começa. A gente, depois do conflito, a gente tem várias ideias, né? Então veio na minha cabeça assim a ideia de tipo, você pode ter um Adão pra arrancar a costela dele pra você achar que é engraçado. Às vezes você acha engraçado isso. Mas as pessoas não têm sentido, não fazem noção do que tá acontecendo. E normalmente, por isso que a gente até falou aqui, né, que uma das boas alternativas pra você responder esse tipo de fala que é muito violenta, é justamente perguntando, como se você realmente não tivesse entendido o que a pessoa quer falar,
ele,
né?
Ele queria falar isso agora. Se fosse hoje, né, eu ia perguntar, como assim? Eu não tô entendendo. E ele ia explicar, mas eu continuo sem entender.
Você sabe, né? Pô, o Adão, o Eva, né? Você, não, mas ué, não, o quê? Não entendi. Poxa, você pode explicar?
É isso, entende? Você chega pra pessoa falando, tá, eu não entendi o que você falou não, meu irmão. E deixa o cara, assim, bananar ou tentar dar a explicação dele, né? Mas, poxa, a filha do cara tem 5 anos, é maluco, vem falar uns bagulho desse, é muito louco.
Não,
cara.
Tem meses, porque 5 anos
cinco
hoje. 5
meses?
Na época, não, na época tinha meses. Ela tem 5 anos hoje, meses. Na época tinha meses, exatamente.
Pois é, cara, poxa. E aí, sabe o que acontece? Você vai cair naquele negócio, o cara fala assim, poxa, só tô fazendo uma piada, cara, isso aí também é muito mimimi seu. Eu sempre que eu tenho a possibilidade, a chance, eu odeio essa palavra mimimi, mas assim, ó, de verdade, pra todo mundo que tá ouvindo, por favor, retirem do seu vocabulário, porque é uma merda, cara, sabe? Porque as pessoas usam mimimi como expressão pra algo que tem uma legitimidade foda, assim, é legítimo, e aí eles usam mimimi pra deslegitimar, toda vez eu erro essa palavra, deslegitimar. A luta, ou qualquer coisa que seja, entende? Quando você começa a falar de racismo, esse mimimi de novo, não, não é mimimi não, mano, o cara matou o maluco no mercado mesmo, não tem condição. Eu nunca sou barrado pra entrar em lugar nenhum com essa cara de irlandês do cacete. Agora, você vai falar que racismo é mimimi, não tem condição, entende?
Então, ironicamente, o cara que reclama que é mimimi, é o mimimi, na verdade.
Não, o que ele tá fazendo, né, de fato é isso.
Exatamente.
Porque, cara, assim, ó, de verdade, se eu puder dar um conselho, um dos conselhos que talvez eu deixe por aqui hoje, não usa mais isso, de verdade mesmo, de coração, porque é muito feio, é ridículo. Eu odeio essa palavra. Não, não é muito legal ficar odiando as coisas, mas mimimi é uma palavra que me irrita demais.
Agora, já que você falou de mimimi, e a gente concorda aqui também, tá? Eu acho que isso é um consenso. É, mas eu já vi também, por exemplo, no seu perfil, que como você, como você faz uns rios, uns TikToks, e que é, por vezes eles viralizam, e você fala sobre temas que são, sabe, você fala sobre o homem que é porco, você fala sobre o homem que tem medo de sentir prazer no ânus, por exemplo, e essas coisas às vezes estouram, e é claro que quando estoura, você também atrai um pouquinho do chorome ali, o choromezinho ali da masculinidade vem ali, e às vezes eu vejo ali nos seus stories, você vai e lasca um print ali de um bagulho muito bizarro que os caras falam pra você ou que comentam nas postagens. Queria que você como tá aí dando a cara a tapa pra esse tipo de pessoa, o que que você encontra no dia a dia? Porque é isso, você tá lidando com um cara que tá ali se estribuchando pra não entrar em contato com esses temas, né?
Eu gosto quando eu recebo isso, eu fico feliz até porque talvez meu conteúdo esteja chegando, tá, às vezes um pouco mais longe, eu fico feliz até, e atingindo talvez algumas pessoas que deveriam ser atingidas mesmo. Eu, cara, muitas vezes eu ignoro, sabe? Esses dias um cara me marcou porque ele falou sobre macho beta e eu não sabia o que era isso, né? Porque tem o macho alfa, que é o provedor, o comedor, o fodão, e aí tem os macho beta, segundo eles, é o sentimental, é o que é não sei o que. E aí no bolo louco eles botam que é o cara que pede desculpa pra mulher e tal, por ser homem, enfim. E aí ele falou que, ele falava assim, algumas pessoas eu tenho dó, não sei o que, porque elas ainda não se encontraram, mas algumas pessoas tem que, tipo, era meio que tipo, tem que se ferrar mesmo. E igual aqui, ó, homem sem tabu me marcou, é um desserviço, não sei o que e tal. Aí eu fui olhar o perfil do cara, ele é todo esse perfil de, eu sou, né, é o alfa e tal. Aí eu respondi pra ele rindo, eu falei, pronto, conseguiu minha atenção. E dei uma risadinha, porque às vezes era isso só que ele queria mesmo. E aí eu dou, e eu dou print nessas coisas e não marco a pessoa, porque ele não sabe, mas ele tá me gerando conteúdo, porque um print desse que eu tenho dele com a minha resposta pra ele, se eu faço 2, 3 stories na sequência, uma galera vai comentar, e isso pro meu engajamento é ótimo. Então assim, eu queria mais, por favor, se você quiser ser escroto, pode mandar no meu direct, você vai ter um print lá no direct, só não vai ter o seu arroba divulgado, porque eu também não sou idiota, né? É verdade, e assim, muito dificilmente eu me estresse. Teve uma vez que eu me arrependi um pouco, até hoje eu fico meio mais ou menos assim, porque uma vez o cara, ele veio, quando é um perfil meio que às vezes não tem foto, é uns negócios meio assim, eu falo, esse bagulho é fake.
Ou quando o avatar é um olho com as cores da bandeira chorando, cara, aí tu já sabe.
Exatamente, esse cara, ele chegou e aí ele falou, a pergunta dele era a seguinte, na época eu ainda dava mais moral pra essas eu sabia lidar um pouco menos. Eu fui muito além com o que eu deveria ter ido com ele. A pergunta dele era, eu tinha postado um vídeo falando sobre prazer anal, e aí ele falou assim, o que que você prefere? Eu vou falar nas palavras dele, tá? Você prefere comer uma... Ele falou, né? Ele não falou vagina, mas você prefere comer uma mina ou você prefere que a mina faça um oral em você com um dedo no seu cu? Eu falei, meu irmão do céu, não faz nem sentido o que você tá falando, não tem nem comparação uma coisa com a outra. Como assim, cara? Não tem sentido. Aí eu falei pra ele, falei, olha... não tem como eu te responder isso, porque são coisas completamente diferentes, sabe? Eu não vou abrir mão de uma coisa e nem da outra, pra mim tanto faz. E ele ficou nessa punhetação de, mas o que é, o que foi, o que prefere? E aí ele falava que ele tinha vontade, mas ele tinha medo e não sei o quê. E aí ele foi indo, mas eu fui levando essa conversa por dias, respondendo, caramba, e não sei o que. Só que aí eu fui entendendo qual era dele e fui dando print nos bagulhos. Fui dando print, não sei o que, nananã. E aí chegou no momento lá que eu falei assim, meu irmão, ó, de verdade, eu fui até muito longe contigo. Eu sei qual é a tua, tá? E se não for, desculpa, mas eu acho que você só tá aqui pra encher o saco. Um abraço e vá se lascar. E aí ele ficou puto, óbvio, porque era isso que ele queria. E aí ele começou a me xingar. Não sei o que, seu viado, não sei o que, caralho. E eu falei, pronto, era isso mesmo. E aí, o que eu fiz? Fui produzir conteúdo, comecei a compartilhar os prints dele, só que sem marcar o arroba. E fui fazendo várias, a galera comentando e tal, e enquanto isso eu tava conversando com ele. Só que aí ele me deixou tão puto, porque ele começou a falar umas merda, eu fiquei tão puto, que o último story, de propósito, eu deixei o arroba dele aparecer.
Puta,
e eu, mas não. Eu deixei de propósito, eu deixei de propósito.
O Vitor até caiu da cadeira.
Eu deixei, não que na época eu tinha menos seguidor, não acho, talvez, não sei se alguém foi lá falar com ele, eu espero que não, mas... Eu fui procurar depois o Instagram dele e ele tinha cancelado, tava tipo usuário não encontrado. Não sei se é porque alguém foi falar com ele, eu não sei. Eu sei que até hoje eu ando meio que olhando pra trás na rua, porque eu não sei onde esse arrombado mora. E aí, enfim, né? Vai saber, imagina um dia o homem sem tabu tá gigante dando palestra, o maluco entra num auditório com uma metralhadora, eu não sei. Tem maluco pra tudo, entendeu? Inclusive,
tem
se
mesmo,
ele tiver ouvindo esse. Se ele tiver ouvindo esse episódio, por favor, não pegue a minha ideia pra você, hein? Mas é
a gente
isso,
tá
cara.
Rindo, mas a gente tá preocupado por dentro, tá bom? A gente tá rindo.
É,
estamos
rindo
junto de
empatia,
preocupação.
Né?
Agora, o Thiago Silva, que tá ouvindo a gente ao vivo aqui dos apoiadores, ele colocou assim: essas porras só me lembram o pai otário Queiroz. Puta que pariu, que gatilho de ódio ativado. E assim, isso foi uma... Você teve a sua treta, eu já tive a minha treta também. Não pelo tricô, mas pelo paizinho vírgula.
Uhum.
E que existem coisas que me... É difícil, né? A gente tenta trabalhar aqui, tenta controlar as nossas emoções e tal, mas tem momentos, tem situações que cavucam ali um ódio profundo da gente,
é,
né?
É difícil.
E aí era a história de um cara, de um pai que meio que ficava, tipo, zombando e fazendo o filho dele chorar,
ainda
menino,
fica.
Sabe? Tipo, um macho alfa desses escrotizando o próprio filho, né?
Caralho!
E eu fiz um vídeo, cara, um vídeo assim... O vídeo dele viralizou, esse vídeo específico, assim, viralizou, e aí eu fiz um vídeo sobre isso. Não mencionei o nome dele, não mencionei o nome do filho, não mencionei nada, só falei, contei a história, o que que ele
Sim.
fazia. E aí, obviamente, as pessoas sabiam do que você tratava, porque era um vídeo que tinha viralizado, né?
Foi falar com ele.
E a galera foi falar com ele. E assim, a única coisa que eu fiz, de fato, que foi o que ofendeu ele, né? Porque esse cara era um cara também do mimimi. Não, porque ele tá de mimimi, tá de mimimi. Ele zombava as pessoas que questionavam ele nos comentários, antes de eu falar, né? Chamava
Sim.
as pessoas de mimizentas. Então é esse tipo de gente.
Sim.
E aí eu lembro que a única coisa que eu fiz, que realmente eu, talvez eu tenha me excedido ali, por mais que pessoas discordem de mim, é que eu falei assim, a única coisa que isso prova é que esse cara é um pai otário. Foi a única coisa que eu falei. Ele é um pai otário. Nossa, aí o cara pegou... printou a minha cara, botou no feed dele, falou, olha esse aqui não sabe da minha história, é uma vida muito dura que eu levo, ou seja, o verdadeiro mimimi ali
era
um chumbo de otário e não sei o que, aí mandou o fandom dele ali, meu irmão, ali eu passei uns dias ali de tomando hate pesado e, pô, o bagulho foi louco, mas é justamente por causa disso, porque o cara ele quer botar uma de machão, mas quando ele é confrontado com aquilo que ele faz, ele acabou, não, arrega. Não, não, olha só, poxa, olha, meu tadinho de mim. Aí o cara vira vítima, porque o cara não tem desenvolvimento emocional suficiente pra lidar com essas coisas, né? Mas acho que.
Sim.
Mas ele se diz que é super forte.
Então, mas ele tinha seguidores, então ele tinha um Instagram, assim.
Tinha, não, ele tinha, sei lá, tinha menos do que eu, mas ele tinha, sei lá, uns 90 mil seguidores, não sei, eu não lembro agora direito. E eu achei engraçado, eu sempre tive muito mais do que ele me acusava também de roubar os seguidores dele, tipo, não. Dele, não.
Como assim, cara?
Não, pois é, porque assim, o público dele não vai gostar do meu conteúdo que eu falo sobre, né, como defender a infância, o público dele gosta de ver a gente zombar de criança, e eu não faço isso nos meus conteúdos. Então não vou ter como roubar isso daí.
Não, você não tem nem como ter o público dele. Não é meu público, cara. Tá louco, é a mesma coisa. É a mesma
pois
coisa
é.
Que o Bolsonaro reclamar que o Lula rouba o público dele. Não tem seguidor, é tão diferente, cara. Vocês são malucos.
É tipo isso, cara.
Caralho, cara. É muito. Mas eu realmente. Ainda não tenho tanto. Tem sempre vira e mexe, tem um. Ou alguém que comenta alguma coisa no post e tal. Mas eu realmente tento fazer virar conteúdo, cara. E é isso mesmo. Não tem muito o que fazer, não, né?
Não, não tem. Não tem muito.
É isso.
E agora, eu queria também puxar essa questão que você falou do dessa conversa que você teve com o cara lá com relação ao prazer, que o cara tentou ficar te cutucando lá sobre, ah, você prefere meter, ou você prefere uma dedada e tal. Isso é um negócio que ainda é também um tabu incrível pros homens. Pelo menos assim, dentro da, né, da, do recorte aqui de homem hétero, é um negócio que é inacreditável, né, cara?
Cara, isso é muito, muito, muito mesmo, assim. Hoje eu tenho de verdade, às vezes a minha namorada até brinca comigo, fala, nossa, você gosta de aparecer, né, Thiago, de ficar falando disso, não sei o quê. Mas hoje eu tenho até uma facilidade de fazer piada, de falar sobre isso na mesa do almoço em família, assim. Mas é porque eu acho que é necessário, entende? Agora, a minha história dentro disso, rapidamente eu, adolescente, sei lá, com meus 20 e poucos anos, pensei um dia, será? Porque, né, eu vou pro banheiro, tocar uma, eu tenho um cu, eu tenho um dedo, tô sozinho, por que não? Apesar de ouvir, né, porra, não sei o que, né, viado e tal. Fui e fiz. Gostei, e aí fiz durante um tempo, não era todo dia também não, os caras acham que, porra, é porque você fala de prazer anal que você vive caindo em rola aí na cidade, não é assim não, porra, não é o cara vê um extintor fica de pau duro, não é desse jeito. Então aí eu peguei e fiz, fazia assim, de vez em quando, esporadicamente fazia, e passou essa fase, tipo, fiz um tempo ali e depois nunca mais, sempre continuei minha vida, tipo, sexual de masturbação normal ali e tal, e foi isso. E aí na mesma época, assim, eu saí com uma mina uma vez, eu, ela e um amigo meu. Eu fiquei com ela, a gente foi pra casa dele e ela muito queria ali e tal, os dois juntos, e não rolou, mas enfim. E aí, no meio da transa ali e tal, ela meio que sacou o KY da mão, assim, meio na moita, e foi querer botar a mão na minha bunda, assim. Eu fiquei puto, assim, eu não fiquei puto com ela, tipo, eu não fiquei brabo, não fui agressivo com ela, mas internamente, nossa, o macho foi ferido, entende? Não, você tá louco e tal. E ela falou, poxa, como assim? Não, você tem que, olha só, naquela época ela falou, você tem que quebrar esses tabus. Eu nem sabia que era tabu naquela época, era um adolescente idiota. E aí, adolescente não, né, de 20 e poucos anos. Mas aí eu fiquei meio puto, saí do quarto, deixei ela, e meu amigo foi lá, enfim, passou. E eu nunca falei sobre isso, obviamente, com ninguém, ninguém, ninguém mesmo. E aí eu comecei, o ano passado, quando eu comecei o Homem Sem Tabu, eu fiz um vídeo falando sobre Fio Terra, com uma mina lá de São Paulo, que era uma mina que produzia conteúdo pra internet também. No meio da conversa, obviamente, ela me perguntou, eu falei na maior cara de pau, não, nunca fiz, mas quando eu fizer, se eu tivesse feito, eu falaria numa boa, não falaria, porque eu tinha oportunidade, não falei. Com o Homem Sem Tabu, eu nunca falei, falava do tema, mas eu nunca falava disso. E um dia, conversando com a minha namorada, ela perguntou pra mim, eu falei que não. E aí passou uma semana, eu falei, caralho, que loucura, né? É a minha mina aqui, minha namorada, que a gente tá junto, que a gente se ama e tal. E aí eu chamei ela um dia pra conversar e falei, ó, já rolou. E ela falou, meu, pô, por que você falou que não e tal? E tudo essa história pra contar o quanto isso é pesado na gente, entende? O quanto que aí eu resolvi fazer um vídeo falando. Não, eu tenho prazer com essa porra. Me foda-se, entende? Porque realmente eu acho que a gente tem que falar dos negócios, entende? Não é porque, então quer dizer que pra eu ser um homem agora do futuro, o homem 3.0, eu tenho que sair pedindo pra minha esposa botar o dedo no meu cu? Ninguém tá falando isso. Ninguém tá falando isso. Mas eu só estou falando que porque quem se permitiu fazer isso por algum motivo, Por que associa isso, entende? Porque eu até entendo a associação disso, mas não faz sentido, entende? Eu entendo a associação porque quando as pessoas pensam em dois homens gays que vão transar, é óbvio que um vai ser o passivo, o outro vai ser ativo, normalmente eles vão, né, o cara vai ter que comer o cu do outro. Mas, e aí o cara é viado. Mas fora isso, não faz sentido nenhum. Então hoje eu faço questão mesmo, eu não tenho problema nenhum não de falar. Hoje os caras brincaram com isso lá na gravação com que a gente teve, eu falo, da última vez que eu tava na casa, tava meu tio, minha tia e minha mãe e minha irmã, ela falou isso, alguém falou isso, e eu falei zoando, falei assim, ah não, a Júlia, vixe, vira e mexe, ela bota dentro do meu cu. E eu acho que falar dessa forma naturalmente, falando assim, muita gente vai me chamar de viado, que eu tô cagando pra isso, mas muita gente me chama no direct perguntando. Porra, olha. Mas, cara, eu tenho muita. Muito homem, muito. Perguntando assim, eu tenho vontade de fazer fio terra, ou eu tenho vontade de tomar um beijo, uma lambida no fusquete, né? Que chama. E.
Caralho, eu não sei essa palavra.
Fusquete é ótimo. Os caras têm vontade de tomar lambida no fusquete, têm vontade de tomar uma dedada, têm vontade, sabe do quê? Que eu fiquei surpreso fazer inversão. Inversão é pra você tomar a comida da tua mulher, quem tiver com você.
Com a cinta.
Cintaralho, famoso, né? E inversão, muito homem. E, pasmem, a audiência que está nos ouvindo. Vi muita mulher já, obviamente tem muita mulher ainda também com preconceito sobre isso, tipo, o cara quis dar o cu pra mim, que viado e tal. Mas, tem muita mina falando, se meu namorado deixasse eu fazer isso, eu acho que eu ia ficar louca, eu tenho mó tesão nisso, já fiz com fulano e ciclano, se meu marido deixasse, eu ia ser a mulher mais realizada do mundo. Então, a dica segunda do Homem Sem Tabu que eu tenho pra fazer pra audiência é conversem mais, porque tem cara querendo e mulher querendo, é só vocês conversar.
É verdade. É muito louco, o preconceito é tão grande que as pessoas simplesmente não falam. E às vezes os dois estão meio curiosos ali, querendo ver qual é. Porque o lance é esse, é ver qual é. Às vezes você curte, às vezes você não curte.
É isso. É óbvio, mas você não precisa fazer isso. Não precisa, lógico que não. Mas o lance de se permitir. Porque na verdade, é seu corpo, né? O que vai te fazer menos homem? De verdade, eu não quero convencer ninguém, que eu não sou o testemunha da dedada, mas o que vai te fazer? O cara baixa a sua porta domingo de manhã assim, ó. O senhor gostaria de ouvir a palavra da dedada? E aí o cara fica puto com você. É o testemunho da dedada. Eu não quero convencer ninguém, não, mas por quê? É teu corpo, cara. É teu corpo. Uh-huh. É você, uh-huh. a tua mina. Vocês têm intimidade, vocês, sabe, se gostam, vocês estão ali pra transar pra ter prazer, entende?
Pois é.
Então, enfim, é isso. A minha taxa é. Só se vocês quiserem ouvir mais, mas a minha contribuição sobre cu eu já dei hoje.
Não, mas é incrível isso, assim, porque a gente, né, do jeito como a gente é ensinado a ser homem, é isso, tipo, tudo se limita ao pau, né? Tá ali, é só aquilo, é aquilo e pronto. Se a mulher encosta, por exemplo, no seu mamilo, você já, opa, que é isso? Se a mãozinha vai chegando na bunda, opa, que é isso? E, cara, é tão prazeroso quanto, sabe? É Sim. O que você falou, não dá pra se escolher, não é que, hoje eu... Não, mas é tão prazeroso quanto, e tipo, você tá com uma pessoa que você ama, que você tá curtindo ali aquele momento, por que não, né, cara?
Sim.
Por que não? A própria Gisela, ela comentou aqui, é uma das ouvintes aqui, apoiadora Supimpas, que ela botou assim, tem muita mulher com preconceito ainda assim. E eu já vi muita mulher falando mesmo, tipo, não quero esse cara que vai, cara que chora, ou cara que não sei o quê, eu quero cara que me pegue, não sei o quê, parará. E é isso, porque, de novo, né, usando aquela palavra que muita gente tem ojeriza, mas é o patriarcado.
Sim.
É a forma como se ensina na sociedade que os homens têm que se relacionar com as mulheres e como, o que, que as mulheres têm que aceitar dos homens, e a gente fica nesse loop eterno aí, e as pessoas aprisionadas, né?
São as regras pra você ser as coisas. Porque a gente bota a galera numa caixa, né? Que tem o homem, tem não sei o quê. Muita gente fala, a sigla do LGBTQIA+, plus, não sei o quê. A galera começa. Eu entendo, é óbvio, a necessidade disso, tá? Não tô criticando, não. Porque no mundo que a gente vive hoje, tanto preconceito e tudo mais, eu entendo que tem que ter esses nomes e tudo mais pra mostrar, a gente tá aqui e a gente existe, tá bom? Mas no mundo utópico, né, na minha cabeça ideal, A gente só precisava ser a gente. Eu não sei se o Victor gosta de, sabe, de ficar assim, o assado com aquele ou com outra pessoa. Foda-se, entende? Então a gente tem esse negócio das caixas e dos papéis, né? A gente vai falar da caixa dos homens, né? Pra você ser homem, você tem que fazer isso, aquilo, outro, isso aqui. Se você sair de dentro dessa caixinha, você não é mais homem. Quem falou? Eu sempre falo esse nome sem tabu. As pessoas, quando vão ter algum comportamento, ou julgar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, eu sempre gosto muito de pensar duas coisas. Por quê? Por que não, ou por que sim? Né? Normalmente por que não? E quem falou? Quem falou? Quem falou que não pode? Quem falou que não dá? Quem falou que é proibido? Quem falou? Entende? Se as pessoas começassem a exercitar mais isso, elas iam começar a ficar sem resposta, entende?
Sim, total.
Nessa questão de regra das caixinhas, né, do como é criado para si, tem até os dois extremos, né? Tipo, teve até um evento bem anterior até. Tinha papo de elevador, né? Tava no elevador, aí tinha umas garotas lá, conversando e tudo mais, né? Aí nisso elas eram bonitas, obviamente, prestei atenção. Mas enfim, uma delas estava conversando sobre. Tinha saído e tudo mais com o cara, e ela tava falando, porque eu quis dar meu cu para ele não quis me comer, não sei o que, ela mó viadinho. Aí eu fiquei pensando, caralho, brother. Eu fiquei pensando, pô, mas eu não gosto de comer cu. Só gosto de comer buceta, agora, o que eu faço? Eu sou viadinho, cara? Porque eu só gosto de comer buceta? Não faz sentido esse negócio, cara. Ou seja, se eu não tô na caixinha do homem lá, másculo, que porra. Tem buraco, né? Tô metendo. Tem buraco, tô metendo? Já era, meu irmão.
O que tem aquele negócio, né? Frustrado.
Exatamente, tipo, caralho, brother. Ou você é aquele. Na forminha mesmo, qualquer extremo assim que você não vá, você já tá achado como. Algo fora do padrão, né? O que, enfim.
Sim. E vai ter, né? Vai ter gente, vai ter você que não gosta, vai ter o cara que gosta, e no final das contas é um grande jogão, assim, sabe? Que enfim, cara, a gente tava falando sobre se tamanho era documento ali na sala do Clubhouse e tal. E, aliás, obrigado, foi você que me colocou lá, né, Thiago?
Ah, fui eu? Não sabia.
Foi, muito bom. Agora eu lembrei disso. Mas enfim, e é isso, cara. A gente vai, sabe, na vida a gente vai encontrar pessoas que vai se encaixar. Às vezes o Victor vai pegar hoje, eu imagino, você é casado?
Eu sou. Qual é mais ou menos?
Tá, tudo bem. Mas enfim, na vida de solteiro. Na vida de solteiro dele, ele vai encontrar uma mina que vai querer dar o cu pra ele não vai querer comer, ele vai sair como um viadinho e até aí foda-se. Foda-se! Se a mina tá achando isso também, foda-se, ele nunca mais vai saber essa mina. Se não, não tô falando pra dar um foda-se pras pessoas que a gente se relaciona. Mas chega num ponto que sim, foda-se. Ai, se ela tá achando isso ou não, qual o problema? E do mesmo jeito que ele vai achar uma outra mina que vai, eles vão se encaixar e pronto. Devia ser muito mais simples.
Pô, devia, cara. É o que você falou, né? Se você.
Chega no encontro.
Que pra você é foda?
Oi, tudo bom? Meu nome é Vitor. Você gosta de comer o quê? Ah, não, só de buceta. Ah, não, gosto de dar o cu.
O cara tem na descrição do Tinder dele, né? Não como cu. Que isso, cara?
Exatamente. Mas não, exatamente isso. E tipo, pra você também, mas isso é importante falar também, porque pra você é foda-se, a pessoa fala, você é viadinho. Porque você sabe muito bem já que viadinho não é xingamento. Ser viado não é um problema.
Sim,
né?
Sim.
Então, assim, não é, a gente não considera como um xingamento também. O Leandro falou aqui no chat dos apoiadores, botou assim, cheguei agora, nem sei quem é um convidado, mas me identifiquei. # testemunha da dedada. Já tem aí. O cara que chegou no tiroteio ali, dedada, o que tá acontecendo?
Eu vou montar uma igreja, você vai ver, vai ter a foto de um brilho, de um fusquete, mas na entrada, só, vai ser... Caralho, mas é isso, cara. E só aproveitando que a gente tá rindo, é mais ou menos isso que eu gosto de fazer e tento fazer. Porque se a gente vai falar desse assunto, né? Porra, é um assunto cheio de tabu. É igual você falou, pra mim é de boa levar isso. Mas pro cara que tem a sua masculinidade ferida porque ele não quis alguma coisa, esse maluco vai pra casa pensando. E ele pode ter vários caminhos, né? Tem os extremos, que ele pode ficar muito mal com isso. E sim, né? A gente nunca. a gente fala de homem, escroto e tal, mas homem sim, é óbvio que sofre, é óbvio que tem seus problemas, sabe? É óbvio isso, né? Ou ele vai pro outro extremo, de tipo, mulher desgraçada, e já vai pra parte mais agressiva. Então, assim, eu falo brincando, obviamente, pra tentar descontrair, mas isso são coisas sérias, cara, que nem todo mundo recebe da mesma forma, entende?
Muito, muito, é com certeza. E eu tenho certeza, inclusive, que a gente vai ter, eu tenho certeza disso, que a gente vai ter da reação do nosso público uma divisão de como que as pessoas vão receber isso aqui. Uhum. De pessoas que esperariam que a gente estivesse fazendo uma conversa mais séria, mais soturna, né? Mais pesada, porque é importante. E eu sei que é importante. Sim. E a gente faz um monte de conversa mais densa também por aí. Mas é importante também a gente tratar com isso, com leveza e dar risada. Porque é aí que a gente às vezes consegue trazer o cara pra perto e mostrar o ridículo. Não é que a gente está zombando porque a gente se acha melhor e porque a gente está ridicularizando as pessoas. É porque a gente está tentando trazer à luz ali da visão da pessoa o quão ridículo são essas coisas que a gente, enquanto homem, se coloca e se entende que precisa fazer ou viver, né? Uma das últimas coisas que eu gostaria de trazer aqui pra gente ir lá pro nosso bloquinho de indicações, é falar sobre essa figura tão conhecida e tão odiada por todos, que é a do homem escroto, né? O famoso, famigerado boy lixo. E por que é importante a gente falar isso? Porque, de fato, assim, como você até falou algumas vezes aqui, a gente meio que vai construindo a nossa bolha, os nossos amigos, eles meio que pensam ao longo, né, parecido, não é tudo, não é seita, mas a gente tem ali mais ou menos a mesma coisa que a gente tá pensando. Tirando o Vitor, que tava num grupo do esgoto, até pouco tempo atrás, né, no zap zap do escuto. Mas a gente meio que tá ali. Agora, existem alguns momentos, ainda mais assim, hoje em dia, quando a gente tá nesse isolamento, estamos aqui há um ano em casa, sem, enfim, a gente tá preso e não tá, aquele café do trabalho que eu tinha, essa exposição com pessoas bizarras, eu não tenho mais, né, porque agora eu tô só em casa.
Sim.
E aí a gente acaba esquecendo, às vezes, que existe, de fato, essa instituição homem lixo, homem escroto. E ela é uma instituição que é muito forte, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque, assim, eu preciso fazer, né, um meia-culpa aqui, em termos de prazeres que são tabu. Eu tenho um prazer, inclusive, além de todos os outros, que é de assistir Big Brother. Então, assim, não pode botar a vozinha do pato aí, o Samuel odeia que eu fique fazendo referência de Big Brother pra ele. O Vitor já baixou a cabeça em depressão, mas eu prometo que vai ser uma referência curta. E é justamente por isso que eu tô trazendo o tema do Big Brother, porque a gente tá vendo ali um bagulho que é fora da bolha. A gente tá vendo ali aqueles caras que a gente zomba, que chama de Minion, que fala, puta, que cara bizarro. E a gente começa a ver e ter um vislumbre de como que esses homens se relacionam com mulheres, né? Uma coisa que eu não vejo mais ultimamente, assim, não vejo desde a minha adolescência, da minha, né, jovem adulteza. E, peraí, deixa eu mostrar aqui tem um comentário aqui oculto aqui do Thiago. Thiago Silva, ele botou aqui, validada pelos próprios homens escrotos. Pois é, essa vida de homem escroto tem essa coisa de cada um, né, os pares se validarem. E por que que eu trago isso? Porque aconteceu recentemente uma situação ali entre um cara, um casal que se formou na casa, é um casal hétero que se formou na casa, e basicamente o cara, ele sempre se coloca nesse papel de vítima, mas quando ele aparece no ao vivo, ele faz muque pra, né, virou até meme, ele faz muque pra, né, pra quem acompanha o Arthur, né, é o machão, é o crossfiteiro, o cara, porra, sou forte, e aí fica bolado quando alguém bota uma plaquinha de fraco na testa dele, como já aconteceu uma vez. Ele é o estereótipo da masculinidade frágil.
Sim.
E ele é o cara que, quando tá com a menina, com a Carla no caso, né, ele sempre se coloca no papel de vítima, ele sempre bota nas costas dela o fato das coisas ruins que acontecem na casa com ele. Pô, você, as suas amigas votam em mim, suas amigas isso, você não traz as suas amigas, não sei o quê, você não me defende. E a coisa foi construída de uma forma tão bizarra entre eles dois, que os outros homens lixo da casa começaram a ver isso também dessa forma. E não, ninguém botou assim a responsabilidade pro cara. Falou assim, não, meu irmão, peraí, você aqui, você é responsável pelas suas ações, sacou?
Sim.
E o negócio chegou a um extremo tão grande que, veja só isso, o cara, que era um dos boys lixos, que era líder, né? Então o cara sempre vai indicar alguém direto pro paredão. O cara indicou a namorada Carla, a namorada desse Arthur, e olha a alegação que ele botou. Não, a alegação é, a leitura que eu faço aqui, eu sempre prezo pela lealdade, pela honestidade. Então, como eu vejo a forma desleal que a menina trata ele, e tanto trata ele mal e de forma desleal, que ele não deu o colar do anjo pra ela, e sim pro amiguinho macho dele, então é por isso, por culpa dela, que não é dela na verdade, eu boto ela no paredão. E você fica, caralho, brother, que é isso? Os homens têm uma visão muito bizarra de que a culpa é da mulher, e quando que não tem absolutamente nada a ver, o cara foi um babacão, um fraco, e aí a menina, tipo, não tem nada a ver com isso, ó, vê aí, se resolve teus problemas aí. Aí um vê isso como ela sendo desleal, ela traindo o homem, e o fato dele dar o colar pro machinho amigo dele, porque ele não tem coragem de proteger a mina dele, isso vira uma justificativa pra ela mesma ir pro paredão.
Foi legal, que porra é essa? Eu não tinha entendido a discussão, agora eu entendi.
Agora você entendeu?
Agora eu entendi.
Não, mas isso faz muito... enfim, né, o que a gente vê lá dentro muitas vezes é realmente um reflexo que a gente... São as pessoas que estão lá...
Né? Homem idolatra homem, né?
Sim, mas já vi algumas vezes pessoas falando isso, que homem tem um lado, ou um quê, ou um pezinho ali na parte homoafetiva, porque as referências, os heróis, os amigos, não sei o que, é tudo homem, nunca em momento nenhum é uma mina que aparece na maioria dos homens, né? Mas isso aí são várias coisas, né, que a gente pode falar sobre esse caso e desmembrar muita coisa. A primeira que eu acho importante pra gente falar e ter isso no até, né, como conteúdo aqui, é de relacionamentos tóxicos, né? Que isso é muito foda, sabe? Muito foda mesmo, assim, porque realmente os caras têm uma capacidade. E mais uma vez, existe relacionamento tóxico mulher com homem também. Óbvio que tem. Ninguém tá falando que, ai, que as mulheres são santo do santo e os caras são os pau no cu. Não é isso. Mas falando sobre homens numa relação hétero, existem muitos caras com essa capacidade de manipular realmente, sabe, a mulher ela se acha culpada. Sabe, ela acha que o cara tá certo, ela tem medo, e sair de um relacionamento tóxico desse, eu converso, a maioria dos seguidores, das seguidoras ali, são mulheres, vamos sem tabu, né, apesar de eu tentar eu falar com homens, mas muitas mulheres me seguem, e eu já falei sobre esse tema várias vezes, e muitas mulheres já falaram comigo, tanto de que tem relacionamento, que já tiveram um relacionamento tóxico, ou que conhecem alguém. Então isso realmente é muito grave, muito sério, e é muito difícil às vezes é muito fácil a gente ver isso de fora e falar, ah, mas por que ela não sai? Por que ela não termina com o cara? O buraco é muito mais embaixo, sabe? Às vezes existe dependência financeira, dependência emocional, ameaça. O cara na frente de todo mundo é o maravilhoso. A hora que fecha a porta do apartamento...
Você vê pelos índices de agressão à mulher na pandemia, né?
Sim, lógico. A galera foi obrigada a ficar dentro de casa e os índices aumentaram. Então, é muito difícil quando a gente fala de relacionamento tóxico, a gente ficar julgando normalmente as mulheres, falando, é só sair, é só terminar, né? Não é isso. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente poderia falar sobre essa situação que você falou e descreveu. E a outra é essa não sei nem se é cumplicidade ou, né, esse lance do homem abraçado. Passar o homem por ser homem só, né? Isso não eu entendo, né? Sei lá, a parte às vezes da amizade, não sei o quê, mas a cada dia mais a gente tem mais exemplos e mais informação e mais de tudo para entender que, cara, eu posso chegar para um amigo meu hoje e falar: você tá vacilando, sabe? Eu não preciso te acobertar. Porque você é meu brother, porque somos homens, somos unidos, as mulheres. É muito isso, né? Homem é unido, as mulheres são desunidas. Da onde a gente tirou isso, cara? Da onde, sabe? Não tem referência nenhuma. Então, a gente pode muito bem, sabe? O Victor, o Thiago, eu, a gente pode chegar numa roda e falar pro cara: meu, isso aí não é legal. Isso aí que você tá fazendo tá errado. Inclusive, isso faz parte do... Quando perguntam, né? Ah, mas o que, então, como homens... O que, que os homens podem fazer, às vezes, por exemplo, para ajudar, né, na luta do feminismo, não sei o quê. Isso eu acho muito importante, né? O que a gente faz. O que a gente faz fora da vista das pessoas, né? Quando a gente não tá querendo aparecer para fazer alguma coisa. Você e teu amigo, como é que você trata as situações, né? Quando ele vem te contar alguma coisa e você fala, meu, isso aí você tá fazendo tá errado, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode tentar mudar, tentar implementar no nosso dia a dia. Eu sei que não é fácil. Não é fácil, porque as coisas realmente são... As raízes são muito mais profundas. A gente cresceu tendo essa cumplicidade com o homem. A gente cresceu sendo assim. Então é difícil hoje em dia. Você olha para um amigo teu de 30 anos, é difícil que você fala, pô, como que eu vou falar aqui? Porra, ele tá traindo a esposa dele toda semana. Como que eu vou falar isso para ele? Poxa, você acha que isso é errado? Fala pra ele é teu amigo, entende? Então, eu acho que isso... Enfim, a gente poderia falar de muitas coisas, né? Mas acho que essas duas talvez sejam as principais.
Não, acho que é perfeito isso. A forma... uma coisa é o que a gente discute aqui, né? Publicamente, vamos colocar assim. E outra coisa é que a gente faz quando os microfones se desligam, as câmeras apagam, né, cara?
Sim.
E assim, eu já vi muito isso. Já vi de pessoas próximas mesmo que... é sempre aquela discussão assim... Não, o cara foi escroto com a mulher dele, mas ele é um... Mas, sabe, fora isso, ele é um
pai tão
incrível.
Bom.
Ele, sei lá, ele abraça idoso na rua, ele salva a criancinha de incêndio. Porra, meu irmão, mas foda-se, o cara tá sendo escroto com a mulher dele, né?
Sim,
o cara tá sendo um abusivo. Então, ele tá sendo machista. Sabe como é que é? A gente releva ele. Ele é um cara incrível, escreve textos incríveis. Mas, pô, volta e meia ele solta umas piadinhas aqui que realmente são meio ruins. Mas, assim, que porra é essa, cara? Então não, entendeu? E eu particularmente eu tenho muito essa vigilância minha de... Porque é uma coisa que a gente faz mesmo. Se a gente deixar rolar solto, a gente vai, ou então aquele papo assim de, não vou nem falar porque, não quero me estressar, não quero falar nada, o cara falou uma merda lá no chat do zap, eu não vou falar nada porque eu não quero me indispor com ninguém. Mas se você não se indispõe, você também tá assumindo ali o lado da conivência do negócio, da violência que tá sendo, digamos, talvez compartilhada ali naquele chat.
Sim.
Então, eu acho que esse assunto, ele é fundamental mesmo para você que é homem, que tá ouvindo isso aí, você tem que se posicionar também. Você tem que ser, inclusive vou até dar um spoiler do próximo tricô que a gente vai gravar, que é você tem que ser o chato da roda mesmo. Tem que ser
ótimo.
O cara que, se você não gostou, tem que trazer e falar, galera, não é assim não, que porra é essa?
Sim. Eu sei que você acha que vai se chamar para um bloco ou para um quadro de vocês, mas eu acho importante e que deve ser sempre falado quando a gente discute essas coisas, né? Conversa sobre essas coisas. É que quando a gente volta lá atrás falando sobre mimimi, por exemplo, e a gente fala que homens têm privilégios, por exemplo, né? E aí a gente vai numa escada, né? Porque eu vou falar de mim, mas talvez seja de vocês, o cara é homem, o cara é branco. O cara é cis, hétero, né? E eu falo que eu só falto ser rico pra estar no topo da pirâmide do privilégio. Quando a pessoa te chama de privilegiado, as pessoas têm medo dessa palavra, as pessoas elas se sentem ofendidas. Cara, você que é branco, você não tem culpa de ter nascido branco. Você que é homem, não tem culpa de ter nascido homem. Você que é hétero, não tem culpa de ter nascido hétero. É óbvio que não. Mas a gente tem o mínimo que a gente tem que fazer é entender que tudo isso é ter privilégio, sabe? A gente não vai ser confundido com um bandido na rua porque a gente é branco. Eu falo isso. A minha namorada... Eu não vou no mercado que é aqui. Se eu descer a minha rua, eu tenho um supermercado a 6 minutos da minha casa. Mas eu não vou agora 11 horas lá a pé, primeiro porque tá fechado na pandemia. Mas numa situação normal de estar aberto, eu não vou lá a pé porque eu tenho medo de ser assaltado. Só por isso. A minha namorada não vai lá a pé porque ela tem medo de ser assaltada ou estuprada. Se isso não é um privilégio, eu não entendo o que é, entendeu? Então, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer quando a gente ouve essas coisas é entender que a gente tem privilégios e a gente, a partir daí, consegue pensar coisas que ou a gente vai melhorar ou entrar numa luta ou entender a importância dessas coisas que a gente discute a partir desse ponto, entende? A gente não tem que ficar ofendido. Tem muito homem que é muito ofendidinho, sabe? Você não pode falar que o cara é privilegiado que já vem achando que é... Não, cara. Você não tem culpa de nada disso, mas você, na minha opinião, você tem no mínimo obrigação de entender isso, e a partir daí você pode, claro, tentar fazer algumas coisas pra mudar, né, o mundo que você vive, porra. Você não vai mudar o mundo inteiro, mas, né, talvez o teu bairro aí já seja alguma coisa.
Perfeito. Ou mesmo que não fosse o bairro, mas pelo menos você passa a ser uma pessoa decente em casa, né, cara?
Exatamente.
Se todo mundo mudar uma pessoa, tá tudo resolvido.
Tá pendentado, só pimpa.
É, com relação até essa coisa dos relacionamentos que o Thiago falou, relacionamentos abusivos e tal, Fernanda Siviec aqui no nosso chat de ouvintes supimpas, apoiadores supimpas na live, botou assim... isso acontece normalmente com a mulher, né? Que ela fica presa dentro de um relacionamento assim, porque ela sente que aquilo é o que ela merece, porque as mulheres não são treinadas, entre aspas, a se empoderar e valorizar a sua autoestima. E acaba aceitando um relacionamento tóxico, porque para ela isso é relacionamento. E as referências de relacionamento para as mulheres são normalmente tóxicos também. É exatamente isso. Olha a merda, a gente está preso dentro de uma gaiola e que as pessoas acham que isso é normal, as mulheres e os caras acham que é assim que tem que se relacionar, é assim que tem que ser homem, né? E é por isso que a gente vive nesses negócios. E os homens, inclusive, têm esse lance de reconhecer o privilégio, justamente você entender que, pelo fato de você ser homem, você, dentro de uma estrutura patriarcal, você exerce poder sobre as mulheres.
Sim.
Porque você tá ali dentro daquela posição de poder, de opressão. Então, quando você reconhece isso, você começa a tentar entender e cobrar outras coisas, né? Então,
sim,
tipo, porra, se você tá ali no emprego, numa posição de destaque ali, de chefia, por que você não questiona assim, pô, por que só tem homem aqui junto? Por que a gente não tenta fazer um programa de promoção de trazer mais mulheres também para a gestão dessa empresa? Então, dá para você fazer dentro do seu micro-universo aí. Mas fala, Vitor, o que você queria falar?
Aproveitando a vibe do BBB, eu queria falar um pouco sobre a questão do... Que, nesse tópico de relacionamento, né, exposição, masculinidade e tudo mais, sobre o caso do Lucas, que saiu lá e tudo mais anteriormente. Eu vou falar de dois pontos que eu interpretei, que não quer dizer que nenhum dos dois sejam verdade, mas são duas possibilidades que podem existir, e as duas possibilidades são bem ruins, assim, socialmente falando. Aí, só para relembrar, né, o Lucas, né, entrou na casa, né, tirando as merdas que ele fez, eu vou falar só a parte de relacionamento. Ele entendeu errado lá, ficou com a menininha, tanto que ficou chateado pra caramba e tudo mais, não sei o que lá. Não vou entrar nesse mérito, só guarda essa informação. Ou seja, ele realmente queria ficar com uma garota. Posteriormente, de tantos problemas na casa, teve aquele evento lá que ele ficou com, eu não lembro quem, eu acho que com o Gil,
com
né?
Gil.
Não lembro, com o Gil, né? Com Gil. Deu um beijo nele. E ocorreu um pouco depois, saiu da casa. Quando ele saiu da casa, ele adotou a postura de ser bi ou gay, eu não lembro exatamente agora qual é a questão. Nisso, eu pensei duas coisas na minha cabeça. Um, é muito triste alguém ser gay, né, socialmente falando, pensando na sociedade, é muito triste alguém ser gay e não poder assumir com medo de ter represálias. Isso é, é uma primeira opção, né. E o fato dele ficar se resguardando justamente é algo que a gente tem que pensar... Justamente para não causar... É um exemplo de como não causar transtorno na pessoa, né? Que a pessoa fica, se sente culpada, a pessoa se priva de coisas que gostaria de fazer e acaba, enfim, não sendo ela mesma, né? Pensando no fato de ser gay. E tem um outro que até achei, de certa forma, bem triste também, que é o quê? Ele é uma pessoa que se sentiu extremamente rejeitada na casa, né? Quando ele tentou falar com a garota. Ele estava muito momento fragilizado, beijou um homem e, uma coisa importante, o fato dele ter beijado um homem... Não necessariamente significa que ele é gay. Ele apenas beijou uma outra pessoa naquele momento. E a sociedade automaticamente diz que beijou homem é gay. E acabou. Nisso, você bota a pessoa dentro de uma outra caixinha e você força a pessoa a ser aquela caixinha. Pensando que talvez ele não seja gay e só estivesse naquele momento fragilizado, a gente tá fudendo mais ainda a cabeça dele. Porque provavelmente a gente botou ele numa outra caixinha que agora ele vai ter que sair, mas não pode sair porque tá todo mundo achando que ele é gay, ele tem que fazer a postura de gay, mas na verdade ele não é gay. Enfim, complexo isso, né? Na verdade, a gente trabalhar, forçar as pessoas a viverem em caixinhas prejudica muito quebra as pessoas, né? Quebra mentalmente as pessoas. As pessoas ficam muito perdidas. Aí, enfim. Não, acho que eu queria falar sobre isso, que eu acho que é importante.
Ele se assumiu... Eu acho que aquilo que eu vi, eu acompanhei, acho que ele se assumiu... Ou não se assumiu, acho que ele já era, né? Mas, enfim, foi à tona ou apareceu pra todo mundo que ele era bi, né? Se eu não me engano, acho que é isso. E isso que você falou é muito interessante mesmo, porque... Se você falar para muita gente, homem, mulher, o que, que você quiser falar para papagaio, e falar que um cara beijou outro cara, com certeza vão falar que esse cara é gay. Com certeza. E ser gay, assim como, por exemplo, o prazer anal, qualquer coisa que envolva o que tá na caixinha do gay, não é fazer isso. Não é. Se você. Sei lá, eu já dei selinho, ainda mais bêbado, assim, nossa, tipo, em amigos zoando. Cara, sabe, você, por exemplo, dá um beijo num cara. Eu não tenho vontade ou atração, tá? Mas, enfim, fazer, ter, por exemplo, sentir prazer anal, ou sei lá, isso não te faz gay. O que te faz ser homossexual é você ter vontade, você gosta de outra pessoa da forma afetiva para se relacionar, você sente tesão nessa pessoa, você quer transar com essa pessoa. Agora, sei lá, se eu tiver um amigo meu fazer uma brincadeira e falar, ô caminhão do leite, sabe, que você pega assim, dá um tapinha no saco do cara assim, eu sou
que isso, cara.
Eu vou.
Peteleco pau!
É o que, peteleco? Você vai. Opa! Eu não sou. Eu peguei no pau do cara, eu sou viado? Não sou viado! Eu não sou gay, entende? Então as pessoas realmente. Falou, a sexualidade não tem nada a ver com isso, cara.
Você lembrou? Tinha um amigo muito engraçado, André. Um abraço, André, se vai ouvir. Não tá ouvindo, mas enfim. Ele tinha uma. Essa brincadeira de fazer. Mete a pessoa, mete a pessoa, mete a pessoa. Ficar botando pau da pessoa assim, sabe?
Que isso?
Mede a pressão, mede a pressão, mede a pressão.
Mede a pressão, cara.
Ah, caraca, a gente tipo chorava de rir, brother.
Eu tô muito chocado, porque eu acho essa brincadeira muito bizarra, cara. Mas faz parte dessa construção mesmo de homem bobo, que faz brincadeira boba. É muito bizarro, mas eu queria só comentar sobre essa questão do Lucas. Porque assim, até fazendo até um comentário até do que o Vitor falou, né, que o Vitor falou assim, ah, depois que saiu da casa ele assumiu esse lugar de bi e tal, e não é bem assim. O cara, ele pode ser bi desde sempre.
Sim.
E ele não tem obrigação de assumir trejeitos ou demonstrar ou apresentar uma carteirinha, olha, eu sou bi, eu gosto de meninos e meninas. Então, assim, na construção dele dentro da casa, ele curtiu uma menina, tentou ficar, se sentiu, né, obviamente, abandonado. Não teve esse afeto correspondido, teve uma treta lá com relação a isso, que eu acho que não vem ao caso, mas depois ele sentiu atração pelo Gil lá, que é um homem gay. E eu acho que o maior problema que acontece aí é como que as pessoas deslegitimam esse lugar dele, né?
Sim.
Então foi o que aconteceu, foi o que provocou inclusive a saída dele da casa, porque assim, ah não, agora todo mundo tinha mulheres bi lá e todo mundo, ninguém apoiou, ninguém deu acolhimento pro cara. Ah, você agora tá fazendo isso porque é jogo, você tá querendo aparecer.
Sim.
Você gosta de homem, ah, vai dizer isso. Só por quê? Porque, ah não, você espera que um cara que seja bi, ele tenha trejeitos afeminados também, porque ele é meio hétero, meio gay, e tipo assim, é bizarra a concepção que se tem sobre a pessoa que é bissexual.
A caixinha, né?
Então eu acho que é o lance da caixinha. Então, e isso pode ser muito opressor mesmo, e é só reforçando mesmo, tipo, não é que ele assumiu esse lugar, principalmente quando saiu, ele sempre foi. Mas ele não tem que mostrar isso pra ninguém. Da mesma forma que o Gil, se ele quisesse não dar gritinho, não rebolar e não ter trejeitos, ele poderia também e seria gay do mesmo jeito. Porque não faz a menor diferença uma coisa com a outra.
Sim.
Agora, o que leva ao contrário é justamente isso. Como o Gil, ele é um gay mais afeminado, ele sofre muito homofobia por relação a isso, né? Como já sofreu lá dos outros mesmos homens hétero topster lá, que ficava dizendo, ah, não gosto muito do Gil. Ele vem, solta grita, eu não respeito, assim, mas pô, não gosto, fica com esse negócio de dançar, de pular, ou seja, o cara tá sendo homofóbico, ele só não percebe que ele tá sendo homofóbico. Então é só legal da gente pontuar que o Lucas é bi, e é isso aí, ele faz o que ele quiser, ele se envolve com quem ele quiser, e ele vai se portar da forma como ele quiser. O grande problema que ele tinha é que, como ele é um menino de periferia, né, ele mora na quebrada, como ele mesmo dizia, e ele tinha muito medo de como que isso ia ser percebido do lado de fora, né?
Sim.
Porque é isso, o cara que é gay, o cara que ainda ele ainda é periférico, porra, o que vai acontecer comigo? Ele ainda é preto, né? Ou seja, o homem preto que é cobrado que ser essa máquina máscula de
o
comer
sexo,
pessoas,
né?
Então assim, ele já é por si só muito hipererotizado. Então assim, olha a quantidade de merda que tá acontecendo dentro da cabeça da pessoa pra, tipo, conseguir dar um beijo num cara num programa que tá sendo televisionado 24 horas por dia. dia. Então, assim, pra mim foi um ato de muita libertação, pelo que eu vi, sabe? Eu vi várias vezes, eu ficava assim, ah, nossa, olha que beijo, meu Deus, melhor beijo que já aconteceu. E é bonito ver isso, mas é foda, ele apanhou muito por conta disso também,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas é isso, já tem gente perdendo aqui, já tem gente saindo do chat, ah, BBB, vou sair dessa porra, tem gente aqui na live saindo. As pessoas têm ojeriza, então pessoal, vou parar de falar. Bravo, a culpa foi minha que eu trouxe. Mas, pô, olha só, a gente usou o BBB como um gancho para trazer assuntos importantes e reflexões profundas para vocês. Então vocês deveriam o quê? Apoiar mais a gente. Vai lá no apoia.se/tricôdepaz, porra. E vai lá e segue também o Thiago no H Sem Tabu, porra.
Por favor.
Porque é assim que a gente faz conteúdo.
É assim que a gente cresce junto, cresce unido. Mas, ó, vou te falar.
Mas essa porra de caminhão de leiteiro, de medir pressão, pelo amor de Deus.
Não precisa. Mas isso que você falou.
Passou, passou.
Eu já tive isso quando adolescente, eu lembro, cara. Isso faz parte também da mudança, né? A gente reconhecer, e não que precise mais uma vez, mas quando a gente assume essas coisas. Eu lembro de eu fazer isso quando adolescente, falar: não, eu não tenho nada contra gay, sabe? Gay, tudo bem, mas não precisa ficar de viadagem. Caralho, que porra é essa? O cara é gay, é gay. Se ele parece mais homem ou menos homem, se ele dá mais gritinho ou menos gritinho, ou se ele se veste com blazer ou com uma fio dental, não faz diferença nenhuma, cara, sabe? Então eu acho legal falar disso, porque a gente entende que a gente, ainda bem, né, que a gente pode mudar, né, quando a gente vai crescendo, ficando mais velho, aprendendo com as pessoas, enfim. Só queria comentar sobre isso também.
Boa. Então agora, já que isso aqui virou, sempre tudo vira ou falar sobre cocô ou falar sobre BBB, não que BBB e cocô estejam correlacionados, a gente vai agora finalizar nossa pauta e ir para o bloco de indicações supimpas, que eu, como um bom host, não disse para o Thiago o que que era, mas ele vai ter que tirar da cartola ou do fusquito, como é que é?
Do fusquete!
Vai ter que tirar uma indicação do fusquete dele, tá bom?
Tá ótimo, eu tiro.
Indicações supimpas!
E nesse bloco de indicações supimpas aqui, eu queria trazer uma indicação quente, hein? Se você tá ouvindo esse episódio aqui no momento da publicação dele, você está muito perto do lançamento de um livro muito incrível. Eu imagino que a gente já falou sobre esse livro aqui, que é o Sejamos Todos Feministas, né, da Chimamanda. E eu queria dizer para vocês que foi lançado uma versão ilustrada, adaptada para jovens, do Sejamos Todos Feministas. Então, assim, a Companhia das Letrinhas que está lançando, e continua sendo da Chimamanda, mas foi adaptado com ilustrações muito lindas e com uma forma mais acessível para jovens ler. Então, eu já estou, inclusive, lendo alguns trechos com o Dante aqui, que ele tem 8 anos, então ele já consegue captar algumas coisas. E, assim, gente, é maravilhoso. Se você tem aí já o Sejamos Todos Feministas, você tem que comprar esse aí, porque nossa, isso aí é leitura obrigatória.
Então, enquanto eu não lanço meu livro sobre folclore brasileiro, porque eu tenho uma história maneiríssima de folclore brasileiro na mente, aqui ó, 3 livros, porque toda boa história tem 3 livros, pelo menos, né? E tem uma série agora no Netflix muito boa pra assistir, brasileira, baseada em folclore brasileiro, obviamente, né? Que é a Cidade Invisível. Eu gostei pra caramba, gente. Comecei a assistir
Cidade Invisível.
Cidade Invisível. Comecei a assistir no pezinho atrás, mas achei muito maneira. Muito legal mesmo. Super indico.
Mas é uma série ou um filme? Você falou de 3 partes?
É uma série. Não, não.
É uma minissérie?
Não, é uma série. É temporada 1. E enquanto eu não faço o meu livro sobre folclore brasileiro. E vai ser 3 partes. Porque todo livro bom tem 3 partes.
Tá bom, eu já ouvi falar mesmo dessa série, mas eu nunca parei pra ver, não. Vou dar uma assistida.
Cidade Invisível é bem legal.
É nova.
É novinha.
É novinha. Posso ler? Eu, inclusive, esse livro da Chimamanda é bem curtinho, é bem legal mesmo. E é muito legal saber que vai ter uma versão, uma nova versão. É muito legal mesmo. É uma indicação só?
Pode dar o quanto você quiser aí.
Ah, então tá bom.
Passou outro podcast.
Então, Então tá, ó, eu indico...
Pode, ó, pode inclusive ser autoindicação do que você estiver fazendo também.
Ah tá, eu indico o Homem Sem Tabu, tem podcast inclusive do Homem Sem Tabu também, que ele tá parado assim, tá, eu tô fazendo daquele jeito, mas tem lá, tem alguns episódios, tem uns 18 ou 20 episódios, podcast do Homem Sem Tabu e lá no Instagram. Mas eu queria indicar algumas coisas, uma série... muito legal, que eu sou muito, mas mega fã, assim, do Fábio Porchat. Eu acho ele um cara muito foda. E eu indico a série Homens, que é do Amazon Prime, não é do Netflix. É uma série muito, muito legal. São duas temporadas, Homens, do Amazon Prime. Muito massa. Tem uma série muito legal que chama Verônica, que fala de um relacionamento tóxico. É brasileira a série, no Netflix. É uma série pesada, sim, mas é muito legal mesmo. Eu indico livros da Ana Paula Araújo, que é a repórter do Jornal Nacional, do Bom Dia Brasil. Fiz até live com ela aqui no Homem Sem Tabu. Ela tem um livro que chama Abuso, A Cultura do Estupro no Brasil. É um livro pesadíssimo para ler, mas acho que muito importante. Indico um outro livro da Bell Hooks, que é O Feminismo é para Todo Mundo, que é muito bom também. A Criação do Patriarcado, da Gerda Lehner. E tem um outro livro que é muito legal, que chama As Mulheres Primeiro. Isso os homens, eu acho que vão se interessar muito, porque é um livro para falar basicamente sobre sexo oral nas mulheres. Então você tem ilustrações, tem técnicas, é um livro muito legal mesmo, fala de pontos eróticos, erógenos, zonas erógenas. É um livro muito legal mesmo. Eu indiquei para um amigo e ele falou: maluco, esse livro aqui é muito bom, já até apliquei uns bagulho aí, as minas estão curtindo mesmo. Então é um livro legal, do Ian Kerner, se eu não me engano. Então acho que de livro era isso, de série era isso, e acho que é isso, cara. Tem um monte de indicação, né, mas acho que essas são boas indicações.
Pô, mandou bem, cara, só indicação.
Eu não consegui nem anotar tudo, vou ter que reouvir.
Vai ter, não, eu te passo no direct, no WhatsApp.
Muito bom. E é legal ver que tem essa indicação aí da série do Porchat, porque eu sempre vi assim, né, antes de ver alguma série na Amazon Prime, aparecia o trailerzinho dali, eu ficava assim,
é bom.
Essa série. Pô, é bom saber que é bom mesmo, é que boa. Aí a gente assiste já.
É boa, é boa.
Muito bem, então, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha rido muito, mas com a mão na consciência e a outra mão no coração. Ou talvez uma mão no seu fusquete, porque afinal de contas a gente tá aí pra fazer, pra gente quebrar esse tabu, né? Porque sentir prazer é importante pra gente também. E sentir prazer não é só, né, bateção de estaca, não, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Então, estamos aqui. Queria agradecer a sua companhia com a gente aqui hoje, Thiago. Foi uma delícia ter você com a gente. Então, ó, parabéns. Tirando aí os problemas tecnológicos, mas foi ótimo.
Eu juro, eu peço desculpa, na verdade eu não tenho muito o que fazer, né? Foi a tecnologia que jogou contra aí,
pois é.
Mas é isso, eu posso
te ajudar. Vários convidados também passam vários perrengues.
Não, eu queria agradecer, de verdade, me diverti pra caramba, achei muito legal, muito mesmo, adoro gravar podcast, e obrigado vocês dois, Thiago, Victor, espero que as pessoas tenham gostado, espero que tenha se divertido, e também, né, obviamente, igual você falou, dá pra rir e pensar sobre esses assuntos ao mesmo tempo, espero realmente que vocês tenham gostado, e peço pra sua audiência me seguir lá no H Sem Tabu, ficaria muito feliz, pra todo mundo ficar à vontade por lá e se sentir em casa. Muito obrigado mais uma vez aí a vocês dois e todo mundo que ficou ouvindo até agora. Valeu, gente.
É isso aí, ó. Sigam lá, @H Sem Tabu. e já coloca lá, ó, oh, vim aqui pelo Fusquete, que aí ele vai saber o que, que é. Porque ele sabe que é ouvinte nosso.
Maravilhoso.
Comenta lá. Ou se você não tiver vergonha, tudo bem, você bota vim pelo Tricô, que também tá valendo.
Tá valendo.
É, a nossa a gente sempre tem uma hashtag aqui também, que é a hashtag que vai coroar o nosso episódio. Quem é o nosso hashtagueiro é o Berto, que não veio hoje, que ele tá de mudança para São Paulo. Então a gente vai ter que fazer aqui, assim, o pessoal do chat que tá ouvindo a gente na live lançou uma porrada de hashtag pra usar. Eu já
eu me perdi
aqui, não sei qual que é.
Mas deixa eu ver primeiro.
Você tem aí o.
Não, mas os dos ouvintes é mais importante.
Não, tem um monte, ó. Tem hashtag lambida no fusquete. Tem hashtag. Cara, tem muita. Ó, cadê? Hashtag Samuca no elenco fixo. Pessoal, já dá trabalho pro nosso editor, quer que ele entre aqui com o elenco fixo. Coitado, o cara tá todo fudido lá. Ó, tem hashtag, cadê? Hashtag. Ó, essa aqui que eu acho que é a que deveria ficar, hein? Hashtag testemunha da dedada. Hashtag quem falou isso que é proibido. Então, tem uma porrada. Fala aí o que você acha, Vitor.
Eu tenho uma que é o hashtag fusquete pra quem te quero.
Ah, eu tô com o Victor, não abro.
Quem abre de todo mundo? Quem quer fusquete, tem fusquete, quem não quer não tem.
Então, acho que o fusquete é campeão aí nesse episódio. Obrigado por terem ouvido a gente. Se você quiser mandar uma mensagem, vai lá no tricodepaz@paizinho.com, conta a sua história, como que você vive a sua sexualidade, principalmente você que é homem e tá ouvindo a gente aí. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, é tudo @tricodepaz. E também dá aquela curtida lá no H Sem Tabu, que o trabalho do cara é fantástico, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, supimpa.
Beijo, tchau.
Olha, gente, aqui a gente tem um ouvinte aqui que mandou um áudio pra gente. Ele pediu pra identidade dele não ser revelada, mas ele se sentiu compelido aqui a fazer um... Né, assumir aqui uma coisa que ele gostaria de falar com a gente. Pode falar, o convidado X.
Eu tô aqui, Tô sendo obrigado a fazer isso, eu tô com uma arma na cabeça. Eu sofro de um mal desde os meus 18 anos. Eu não sei como falar isso, mas eu gosto de introduzir, né? A falange, não sei, pra quem não sabe, faz parte do dedo, dentro da minha cavidade... Ai, como é difícil, anal, é isso.
Eu tô suando aqui, maravilhoso. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.